Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Boa tarde, bem-vindos a mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou o Bruno Vieira Amaral e hoje o tema é amigos depois dos 30. É possível fazer novos amigos após os 30? Será desejável? E como é que se mantêm as amizades depois dos 30? Boa tarde, Eduardo. É possível fazer novos amigos depois dos 30 ou depois dos 30 já só fazemos conhecidos?
Olá, Bruno. Bom, possível é sempre, evidentemente, assim tenhamos a disponibilidade para isso.
Mas é mais difícil?
E assim a vida nos traga essas pessoas, é mais difícil, eu acho que sim. É mais difícil por várias razões. Primeiro porque nós não temos toda a disponibilidade de tempo que é preciso para descobrir uma amizade. É preciso tempo. Antes dos 30, por variedíssimos motivos, acabamos por conviver com outra convicção e, portanto, nessas circunstâncias, damos-nos muitíssimo mais oportunidades para que a vida nos traga pessoas que nos surpreendem e que, de algum modo, elegemos como os nossos amigos. Depois, porque, entretanto, à medida que crescemos, vamos afunilando a nossa vida pessoal e, de repente, entre a família que, entretanto, se construiu e a profissão, tudo tem velocidade de cruzeiro tão intensa que, de repente, não há oportunidades fora do trabalho, regra geral, para nós encontrarmos as pessoas certas que queiramos por nossos amigos. E depois, porque a seguir, andamos às vezes tão tomados pela espuma dos dias, digamos assim, que, de repente, não temos nem disponibilidade para nos escutarmos a nós próprios, quanto mais para escutarmos os outros. E, portanto, feitas as contas, sim, é muito mais difícil, o que não deixa de ser curioso, porque depois dos 30, às vezes, a vida dá muitas voltas. E, às vezes, nós tínhamos uma família mais ou menos desorganizada. Organizada, aliás, e depois a coisa desorganiza-se e, de repente, há uma luzinha que se acende, que nos chama a atenção. Bom, o que é que eu andei a fazer? Como é que eu desperdicei tantas oportunidades? Porque é que eu não cultivei este gosto em relação aos meus amigos? Porque muitas vezes nós nem sequer cultivamos a amizade que temos pelos nossos amigos, quanto mais irmos à procura ou estarmos abertos à vinda de novos amigos.
Esse é um fenómeno que diria frequente, esse de irmos-nos afastando das amizades quando nos casamos, quando vivemos com alguém, e depois um dia acontece uma separação, um divórcio, e quando olhamos já não temos lá os amigos.
Sim. Fomos-nos desmazelando, um bocadinho hoje, outro bocadinho amanhã, mas fomos-nos desmazelando, sim. E às vezes é mesmo desmazelo, Bruno, não é? Porque cultivar uma amizade não significa que tenhamos de passar a vida na casa uns dos outros. Não é que seja pecado, antes pelo contrário. Mas significa que podemos dar 2, 3, 4, 5, 10 minutos da nossa semana, nem que seja para conversarmos ao telefone, com imagem, sem imagem, sabermos das pessoas, o que é feito delas, o que é que vai acontecendo, o que é que elas sabem de nós. Porque, de facto, quando nós não fazemos isso, nós vamos ficando desconhecidos. Aquelas pessoas foram nossas amigas, mas progressivamente vamos sabendo tão pouco da vida delas que, de repente, parecem tornar-se desconhecidas. Verdade seja que, às vezes, há amigos nossos de quem estamos longe durante tempo demais e em relação aos quais somos igualmente zelados, e eles seguramente em relação a nós, e que depois ao fim de algum tempo, um ano por hipótese, temos uma relação tão forte que de repente parece que não se passou nada, mas não é regra.
Mas isso também às vezes é uma desculpa para não procurarmos saber mais dos outros. Essa ideia de que, bem, a verdadeira amizade, por muito tempo que estejamos afastados, quando nos reencontramos, é como se nos tivéssemos visto ontem. E isso é uma desculpa também para um certo desleixo.
É, eu acho que sim. E porque as relações de amizade, a um outro nível, são como as relações amorosas, precisam de ser alimentadas, precisam de ser cultivadas. Precisamos de um almoço de sábado que se prolongue durante um grande bocado para estarmos a falar de tudo e de nada, para nos sentirmos, até para isto, porque nós vamos crescendo permanentemente, não há como não crescermos. A vida traz-nos oportunidades e queiramos aprendê-las ou aproveitá-las ou não, nós crescemos. E nós e os nossos amigos não crescemos sempre nas mesmas direções. Nós precisamos de estar ali num sufrágio mais ou menos permanente para que tenhamos a convicção de que, independentemente de tudo o que se passou, ou não se passou, eles continuam a ter tantos pontos de contacto connosco que, sim, nos reconhecemos neles e, sem dúvida absolutamente nenhuma, continuam a ser nossos amigos, o que nem sempre acontece.
Voltando aqui ao tema de fazer novas amizades depois dos 30, o facto de estarmos casados ou vivermos juntos com alguém dificulta fazermos essas novas amizades? Não se fica à espera de que novos amigos sejam novos amigos dos dois?
Ficamos, e convenhamos que nem sempre é pecado ficarmos à espera disso. Eu acho que não é. Agora, eu receio que, em relação às amizades, tenhamos uma posição quase infantil. Se as pessoas insistirem, se as pessoas vierem ter connosco, se nos convidarem não uma, mas duas ou três vezes, e depois de nós dizermos não, não dá jeito, e reconhecermos que às vezes não nos apetece simplesmente, depois, quando as pessoas insistem, nós corremos o risco de as conhecer melhor, e conhecendo melhor é mais fácil serem nossas amigas. Mas é verdade que, entre a agenda da nossa vida pessoal, trabalho incluído, a agenda de um casamento, a agenda das crianças, que então essa, ao fim da semana, é uma agendona, a agenda das famílias de cada um, etc, 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 nós não temos uma agenda para amigos, o que é complicado, porque eu acho absolutamente invejável, Bruno, que haja muitos de nós que tenham quase como um compromisso religioso, uma vez por mês, haver um jantar de amigos e, com mais ou menos omissões, isso ser levado a sério. Porque, quando é levado a sério, aquelas relações são relações que se aprofundam e são para a vida. E nesses amigos há sempre um, pelo menos um, que se destaca como o nosso melhor amigo. Ora, quantos de nós, depois dos 30, têm a coragem de dizer o meu melhor amigo é? E fica ali uma zona, às vezes, sombria, que dói um bocadinho, porque nós não trabalhamos para isso.
E porquê é que também não trabalhamos mais essas relações, não trabalhamos mais o contacto, que é também um contacto das novas fases, porque nós vamos mudando, não é? Com os filhos, com o casamento, com o tempo, vamos mudando, e há uma certa beleza em acompanharmos as mudanças dos nossos amigos e eles acompanharem as nossas. Porquê é que às vezes nos afastamos? Será por essa ideia de que éramos amigos perfeitos, os melhores amigos, mas era naquelas circunstâncias?
Porque nós temos a mania que somos muito mais autossuficientes do que somos, basicamente. O que não tem graça absolutamente nenhuma. A grande vantagem dos amigos é eles começarem a perceber o nome dos nossos filhos, terem historietas, às vezes são só historietas, a propósito da nossa vida e daquilo que nós partilhamos com eles, que compõem toda uma sabedoria recíproca que faz com que, de repente, os nossos filhos percebam o imenso privilégio que representa uma família alargada. E este tipo de coisas são tão indispensáveis e tão preciosas que é estranho, percebe? Porque é tão importante, quando estamos tristes, sabermos com quem podemos desabafar, quando estamos assustados, podemos compartilhar, trocar segredos, que é uma coisa absolutamente fantástica, com a certeza que os nossos amigos são guardiões preciosos de tudo aquilo que lhes trazemos, e vice-versa, são tantos ganhos que é uma patetice imensa ao crescermos, criarmos esta ideia que somos autossuficientes. Amigos para quê? Como se fosse um desperdício de tempo, quando pelo contrário nos dá tudo aquilo que as amizades, só as amizades, nos conseguem dar.
E homens e mulheres vivem as amizades de forma idêntica depois destes 30 anos?
Não, os homens, como sabe, aliás, Bruno, os homens...
Têm mais tendência para se apresentarem como autossuficientes?
Não, por acaso até acho que não, sabe? Eu acho... Não, eu conheço amizades no masculino e no feminino que são amizades seríssimas, mas da maior seriedade. São relações que, pela intensidade e a profundidade que têm, são relações de uma absoluta fraternidade. Ou seja, as pessoas não são irmãs ou irmãos, mas são de outro modo. E, portanto, não acho que, de modo nenhum, não acho que seja assim. Conheço amizades de uma força absolutamente inacreditável que, meu Deus, que sobrevivem à distância física até, no masculino e no feminino, que nos dão a entender que nós só não as construímos porque, no fundo, preguiçamos, que é uma coisa tremenda e é um mau exemplo, muito mau exemplo em relação aos nossos filhos. Nós, muitas vezes, aos nossos filhos, em relação a eles, dizemos que são amiguinhos, como se fosse uma coisa quase depreciativa, e as amizades de infância, às vezes, correm a vida toda. É tão sério que devia ser proibido dizer que são só amiguinhos.
Não preguiçem, cuidem das vossas amizades, mesmo depois dos 30.
Seguramente.
Chegamos ao fim de mais um Porque Sim Não É Resposta. Estamos disponíveis em podcast, nas plataformas habituais, no nosso site, observador.pt, e pode sempre contactar-nos através do e-mail eduardosa@observador.pt. Eduardo, muito obrigado. Até amanhã e um abraço.
Um grande abraço para si e até amanhã.
Rádio Observa. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.